Alô, amigos, boa tarde. As notícias agrícolas agora, indo até Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, ali na divisa com São Paulo, para falarmos do mercado do boi. Isso mesmo, vamos falar com Marco Garcia, ex-presidente do Sindicato Rural da Cidade, da Comissão de Pecuária de Corte da FAMASUL, e sempre presente aqui com a gente para dar uma olhada nesse mercado. Vamos então, venham comigo. A estiagem chegando, em muitos lugares a gente tem visto aqui ainda a oferta é razoável, principalmente mais acima de onde está o Marcos, lá para o Mato Grosso, Goiás. E já se tem aqui no Sudeste, onde ainda ali Três Lagoas tem alguma influência ainda, sofre alguma influência pelo do Sudeste, já aos passos baixando. Marco Garcia, então, vai falar um pouco de como está a situação desse mercado. E se é isso mesmo, né, Marco? Seja bem-vindo. A estiagem chegou já aí, Marco?
Ah, sem dúvida nenhuma, Giovanni. Bom dia a todos. Realmente a gente está com uma antecipação da seca aqui na nossa região já há muito tempo. Nós tivemos aí as últimas chuvas na primeira semana de abril, quer dizer, já se passaram mais de 60 dias. Nós tivemos aí uma chuva bem espaçada que caiu no mês passado, mas não foi geral, não foi em todas as regiões. Algumas propriedades choveu, deu uma chuva só. Então, nós estamos falando aí de 70 dias aproximadamente, onde algumas fazendas não tiveram nenhuma chuva e outras apenas uma chuva. Então, é uma antecipação muito grande, muito séria, para essa seca que deveria estar se iniciando agora e que já entra com as pastagens já muito secas, né?
Isso já se refletiu, Marco, na oferta, levando em consideração a paralisação, o represamento que teve por conta da greve dos caminhões?
Sem dúvida nenhuma, deu aquela estremecida no pessoal que estava segurando esses animais, esperando uma melhora na arroba. Ele começou a ver uma preocupação a partir do momento que ele não pôde encaixar durante aí uns 10 dias a sua escala, e quando voltou aí tinha aí muito aquele gado já negociado para sair na frente. Então, tem determinadas regiões onde teve uma procura maior do produtor pelo frigorífico. Mas eu acredito que isso já tenha passado, já tenha se normalizado, e agora o que a gente vê é um final de safra mesmo. É uma característica normal dessa época do ano, onde aqueles últimos lotes agora começam a sair nesse mês de junho, para que o produtor que faça o confinamento já tenha o seu trabalho iniciado e aqueles que já estão exclusivamente a pasto possam encerrar os seus abates aí até o final do mês, para que a gente entre nesse período de seca que é mais gado de confinamento mesmo.
E Marco, isso já tem algum reflexo na arroba? Você já está vendo alguma coisa aí, pelo menos aí na sua região, ou ainda se acredita que ainda vai demorar mais um pouquinho?
Nós estamos vendo uma diferença de escala dentro das indústrias muito grande. Nós temos aqui na nossa região, que nós não temos um frigorífico específico no município, mas nós temos, além de todo o estado de São Paulo que está ao nosso lado, indústrias que vão desde Paranaíba, por exemplo, até Bataguaçu, passando por Campo Grande, né, toda essa região do Mato Grosso do Sul. Nós temos aí escalas que estão há 20 dias na frente e escalas que estão para a semana que vem, né, que nós temos aí um prazo bem curto, de 5, 6 dias. Então, essa característica dessa diferença está um pouco atípica também, você não ter um padrão de escala. Então, nós estamos negociando, por exemplo, com o frigorífico do estado de São Paulo para embarque semana que vem, nos dando opção de escala para a primeira semana de julho, né? Uma escala bem mais longa.
E nós vimos também recentemente, Marcos, falando com o seu colega, o Frederico Stella, lá de Aquidauana, né, embora bem distante de você, numa outra conjuntura, né, naturalmente, um mercado diferente pela proximidade com Pantanal, um mercado onde o Frederico já tinha falado para a gente em várias ocasiões que está caindo muita oferta lá, inclusive com abate de fêmea, a gente saindo de mercado, mas ele estava dizendo assim que tem unidade lá, Marco, escalando para praticamente encostando julho já.
Exatamente. É mais
É
uma característica
essa
disso que a gente
diferença que você viu aí também, né, Marco?
está falando, essa variação. Exatamente, dessa variação que está acontecendo entre as indústrias em relação à escala. Está tendo uma variação muito grande que a gente não está conseguindo ainda entender, não está claro ainda o porquê disso. Eu tive informação que, por exemplo, as indústrias de Campo Grande, ou em torno de Campo Grande, que tem uma maior quantidade de abate, estão recebendo muitos animais do Pantanal, que precisam sair agora, né, a questão da cheia, a questão própria mesmo da safra, né? E outras regiões do estado, como o sul do estado e aqui no norte, que é uma escala já bem mais enxuta. E como eu disse, o estado de São Paulo, que mesmo com esse problema de imposto que a gente tem de ICMS de 12%, que a gente agora, devido a essa diferencial de base em relação ao preço de São Paulo, está muito grande, as indústrias começam a entrar aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente nessa região de fronteira, e comprar animais aqui, que costuma compensar quando esse diferencial aumenta muito, como agora. Então é
Então,
uma escala muito variada.
se a gente olhar então essa questão do diferencial de base, São Paulo ontem, CPEA, Marco, ficou em 137,80, teve uma altinha de 0,22, né? Se a gente olhar uma média aí de Campo Grande, desculpa, de Três Lagoas, estaremos falando de quê, Marco? R$ 10 de diferença para menos ou não?
É aproximadamente isso, porque nós estamos com preço aqui em torno entre 128 e R$ 130 a prazo. E aí o CPS, você sabe que é à vista, já descontado o Fundo Rural, está no a prazo de 130 para à vista e ainda descontando o Fundo Rural, vai chegar mais ou menos esse diferencial em torno de R$ 10.
Entendi.
Né? Isso é um diferencial significativo. Às vezes ele já teve momentos dele ampliar mais que isso, mas normalmente ele é mais baixo que isso, o diferencial, o que abre espaço aí para essa compra de gado por outros estados, não só São Paulo, como Paraná também.
Marco, como a gente ainda não tem ainda como fazer de conta que não teve essa paralisação dos caminhoneiros, porque afinal também só tivemos uma semana útil depois da paralisação, essa arroba hoje que você está notificando aí em Três Lagoas é mais ou menos como estava antes da greve? Na semana passada teve alguma puxadinha ou não teve? Ou ela ficou mesmo pressionada por conta aí de muita gente tendo que fazer liquidez? E o que que você. Como que você compara, Marco?
Eu acredito que ela variou muito pouco do antes da paralisação, um pouco para baixo em algumas plantas. Houve sim uma redução, mas na maioria houve um retorno dos preços anterior à paralisação. E você tem aí, nesse caso, dois tipos de produtores: aquele que precisa fazer o caixa e abate pequenos lotes que são necessários para cumprimento das obrigações, e você tem aquele que está com medo do gado voltar, com a pastagem muito seca, com o gado pronto, que não tem perspectiva mais de chuva no estado não, mas na nossa região, pelo menos as previsões já não apontam mais chuva agora para esse mês, e dificilmente julho e agosto, né? Então isso aí vai botando um certo receio o produtor que já tem o animal pronto esperar por mais tempo. Então a gente não sabe qual o tamanho desses estoques, se existe mesmo muito ou um volume significativo de animais prontos para abate, ou se eles já estão se encerrando e estamos saindo aí com a última leva agora no mês de junho. Isso é uma dimensão que a gente não consegue ter, mas ainda não estamos com aquela pressão, com aquela necessidade da indústria poder buscar animais a um preço melhor. Por enquanto, no Mato Grosso do Sul ainda não aconteceu, mas a gente sabe sempre que isso é uma questão de cadeia, de ciclo, ou seja, depois de São Paulo, com certeza vão começar a ter procura maior. E meu medo, Giovanni, abrindo espaço aí com você,
Claro.
é ter justamente um repique muito grande, devido a essa interrupção de oferta de forma muito drástica. Por quê? Nós não tivemos nenhum primeiro giro de confinamento aqui na nossa região, né, por causa da questão do milho e o preço do arroba, né? Isso estava inviável. Mesmo com o milho caindo um pouco agora, em valores até insignificantes, com a queda da arroba, isso aí continua inviabilizado. Então, nós não estamos contando na nossa região com confinamento. Então, não contando com confinamento e os pastos já secos aí há mais de 60 dias, eu acho que pode haver uma interrupção no fornecimento de gado. Mais para o final do mês, começo de julho, que pode haver uma falta muito grande e aí ter um repique de preço muito grande. A gente não sabe o time disso, né? A gente não sabe exatamente que isso vai acontecer, mas eu Arrisco dizer que vai acontecer inevitavelmente esse ano uma falta muito grande de animais, e eu acredito que seja do mês de julho para frente.
Você acha isso mais próximo de você, Marco?
Sim, na nossa região aqui a gente percebe muito isso. Nós não estamos com gado aí para terminar mês que vem, não. Nós estamos aí percebendo que o que tiver que sair vai sair agora, e depois disso começaria a entrar alguma coisa de confinamento que não existe nesse ano.
Agora, então, você acredita então que muita gente vai ter que rifar, né, Marco? Porque se não tem pasto, não tem confinamento, milho caiu muito pouquinho e vai faltar, então aquele que tem vai ter que vender agora, né?
Exatamente. Quem não tem, não quer ver seu boi voltar, acaba tendo que vender. Mas quem tiver uma estrutura para segurar, é interessante aí. Eu acredito que os meses de julho e agosto vão apresentar preços aí, arrisco a dizer, bem acima do que está hoje.
Então, quer dizer, naturalmente o repique seria para cima. Marco, a gente conversou naquela semana crítica da greve, né? E você, como outros, apontou notícias agrícolas que estavam com lotes parados. Isso que você mandou agora para São Paulo, para a unidade da onde, Marco? José Bonifácio, parece, né?
Isso.
Minerva, né?
Isso.
Exato. É negociado, foi aquele lote que estava parado ou boi novo, Marco?
Hoje está sendo abatido o lote que estava programado para final de maio e foi interrompido, não foi conseguido o embarque por causa daquela paralisação. Foi adiado para agora devido a serem animais de rastreabilidade,
Sim,
tem a
você
questão
comentou também isso com a gente, é verdade.
Tem essa questão do gado Europa, que depende de outros fatores, não apenas da indústria,
O
né? A questão de
veterinário do mapa também, né, Marco?
E agora nós negociamos essa semana em embarques para a semana que vem. Então, temos essas duas experiências que nos mostraram uma opção de preço bem melhor aqui no estado de São Paulo.
E o que que você negociou, se é que você poderia nos falar, Marco?
Não, nós negociamos fêmea, macho, foram lotes de fêmea e lotes de macho a preços um pouco acima do que encontrado aqui no Mato Grosso do Sul. No macho nem tanto, mas na fêmea mais, né? O macho nós conseguimos um diferencial por causa do como eu te falei, da cota Hilton. Aliás, essa indústria especificamente a qual você citou, ela retorna os abates de cota Hilton que estão atualmente interrompidos, e se interrompe mesmo, fecha o ciclo no mês de maio e inicia outro em junho. E para atender o mercado específico da Europa, eles começam a bater agora no dia 25, né? Então a gente encaixou embarques para essa data, já pensando nessa premiação da cota Hilton específica. Então, o mercado mais específico, não estamos falando aí no mercado geral. Agora, vacas nós tivemos aí um interesse maior pelo preço da fêmea, e eu acredito que isso aí tá dando uma opção ao produtor que faça essa cotação. No estado de São Paulo, não fica restrito aqui ao Mato Grosso do Sul.
Marco, você comentou aí do primeiro giro aí que não se espera grande coisa, né? E aí, faltando animal, provavelmente haveria um bom repique aí. Isso não seria exatamente uma preocupação no momento, né, Marco? Ou poderia ser também algum desequilíbrio aí no ciclo produtivo que vem atrapalhar depois na sequência aí?
Não, acredito que não. O prejuízo, lógico, maior está sendo essa antecipação da seca, e a gente não sabe até quando ela vai. Se ela normalmente as primeiras chuvas caem em setembro, mas não são em volume significativo. Depois, em outubro, já um volume maior, e você volta a ter pasto em boas qualidades em novembro. E nós estamos em junho, vindo. Quer dizer, praticamente nós estamos falando aí, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, é muito tempo. Isso pode causar estrago, sim, na pecuária dessa nossa região, da região centro-oeste, sudeste. Eu acredito que possa causar estrago, sim, essa seca antecipada, intensa dessa forma, se essa seca se prolongar até setembro, outubro.
Por enquanto a gente acompanha naturalmente o clima, a gente está vendo que ainda não tem possibilidade de chuva ainda, inclusive até para o começo de julho, né, Marco?
Exatamente, a gente nem espera que isso aconteça, nem é interessante que ocorra, na nossa visão, essa chuva de julho e agosto, né? Porque ela não tem uma sequência, né? Ela não é seguida de outras chuvas, então ela não consegue agregar nada. A chuva que vem no final da seca, ela é interessante quando você já tem o capim verde, ainda capim verde, ou seja, ela mantém ele verde por mais tempo, ela mantém a qualidade daquela forragem por mais tempo, né? Mesmo que já tenha aí 2, 3 semanas sem chuva, mas caiu uma chuva e aquele capim está em bom estado, ele se prolonga aquele bom estado por mais tempo.
O que não é o
Agora,
caso
quando
agora, né, Marco?
você já tem todo o capim seco como está agora, devido a essa seca prolongada, a gente nem está pensando em chuvas antes de setembro, né? Porque se cair, a gente sabe que é uma chuva isolada e que não vai conseguir mudar o cenário, muitas vezes até piora, eliminando essa bucha que funciona como matéria seca ainda, para quem fornece um proteinado, uma ureia, ela consegue fazer bom aproveitamento dessa massa forrageira aí até agosto, setembro. Então, tem que pensar bem, o que que vai acontecer, analisar bem o que que vai acontecer nessas possibilidades aí de chuva, que podem sim prejudicar ou mesmo antecipar as águas. É o que a gente torce para que fique bom para todo mundo, né?
Marco, diante desse cenário, a tela de outubro está na faixa de 150 aí na BMF. O que que você acredita que vai ser outubro, Marco? Que é praticamente o contrato mais drive agora na pecuária, né?
O cenário é mais ou menos o seguinte: se você tiver um aumento de outubro agora, no mês de junho, vou começar a ter uma disputa no mês de outubro e você vê preços começarem a subir para outubro, aqueles produtores que começam a ter um milho com maior possibilidade de compra, pode até estartar um confinamento porque tem tempo hábil. Você está falando aí de julho, agosto, setembro, né? Então dá para travar alguma coisa e isso pode melhorar o mercado de outubro, ofertar mais, mas para isso teria que acontecer uma alta no mês de outubro até o final do mês, até o mês que vem no máximo, né? Depois disso, quem não confinou, é muito difícil começar um confinamento apostando para novembro, dezembro, né? Então, eu acredito que o cenário hoje é complicado, a conta, pelo menos aqui na nossa região, ela não está fechando, ou seja, quem tem confinamento aqui é quem trava já a tua matéria-prima, o teu milho e a trava do boi, ou seja, a conta já está fechada, ele só vai lá cumprir o papel e fornecer essa ração para os animais, mas a conta dele já está fechada, o resultado já está apurado. Agora, quem não tem essa, não trabalha com esse mercado futuro, principalmente no milho, é muito difícil encontrar uma viabilidade agora no preço da arroba com o preço do milho. Essa conta não fecha, não está fechando, por isso que por enquanto ninguém está mexendo no confinamento.
A relação de troca é totalmente desfavorável, né, Marco?
Exatamente. O custo da arroba produzida aqui na nossa região está em torno de R$ 160, né, nesse milho de hoje. Então, como é que você vai produzir uma arroba a R$ 160 para vender a 130, né? A conta não fecha mesmo.
Perfeito. Marco Garcia de Souza, foi um prazer então falar com você mais uma vez aqui. Muito obrigado, meu amigo.
Muito obrigado a vocês. Um abraço aí para Notícias Agrícolas.
Um abraço e bom resto de semana para você.
Igualmente.
O mercado cada vez mais sem pasto suportando na região de Três Lagoas, né? Uma arroba aí na faixa de 128, 130, pressionada porque muita gente precisa estar tá vendendo e está precisando, porque não tem, segundo o Marco Garcia, ex-presidente do Sindicato Rural de lá, não tem condições de fechar a boiada em confinamento por conta do custo do milho, ainda que tenha baixado um pouquinho nesses dias. E, segundo ele, uma questão que deve estar todo mundo atento é que provavelmente vai faltar animais, vai ter oferta, vai estar praticamente zerada até o final aí do mês que vem naquela região e possivelmente dando uma puxada no preço da arroba lá, melhorando um pouco as condições, embora naturalmente isso vindo mais por conta de uma estiagem muito prolongada em Três Lagoas e que pode sim se continuar desestruturar um pouco o ciclo da pecuária na região. Vamos dar uma olhada agora no CPEA de ontem, uma alta de 0,22%, como já dissemos, a 137,80 CPEA São Paulo Boi Gordo. BMF, então vamos lá. Junho 18, 139,80, com alta de 0,22. O julho, a 143,65, com alta de 0,10%. Agosto, sem negociação. E outubro, 149,50, com queda de 0,20. Até esses dias estava aí na faixa de 150. Notícias Agrícolas agradece a sua presença, a sua participação aqui no Boletim do Boi Gordo. Fiquem com a gente que voltamos a qualquer momento. Muito obrigado.